busca das urgências brasileiras deve identificar a questão da desigualdade como uma questão, um eixo muito significativo. Agora, quando eu evoco a questão da diferença, eu evoco como um plano marcado não pela objetividade social, mas pela subjetividade social. Então, eu consigo pensar que o objetivo, do ponto de vista da objetividade social, é produzir uma sociedade que seja mais igualitária. É uma sociedade que ofereça aos seus integrantes chances mais parecidas. Estou falando igualzinha, não. Entendeu? Mas menos díspares. Onde você não tem um devir social para um certo grupo, que é um devir da repetição do mesmo num lugar de aprofundamento da subalternidade desse grupo. Né? Quer dizer, eu posso ser hoje não faria isso de jeito nenhum, mas assim, há 20 anos atrás eu podia migrar para os Estados Unidos, certamente não seria aceito pelas fichas do serviço político, que diriam, esse cara não deve entrar, mas podia migrar para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, em 10 anos, saindo aqui como um profissional liberal, podia chegar lá como capacho do capacho, tá certo? E lavar as privadas todas que tivesse, como tantos brasileiros fizeram e fazem ainda, e que daqui a 10 ou 15 anos, certamente eu não estaria lavando privadas. Ok? Não estaria. Eu não estaria. Há uma possibilidade real de que os indivíduos modifiquem no decorrer da história de sua vida a sua trajetória, a sua posição na pirâmide social, né? Do ponto de vista de reconhecimento, valorização, etc. etc. Né? É uma possibilidade real. Entre nós não existe. A bisavó foi escrava, né? A avó foi lavadeira e doméstica, tá certo? E o pai foi lixeiro e a mocinha foi empregada doméstica desde os 14 anos. Quer dizer, você tem uma produção aqui de uma coisa que é assustadora do ponto de vista geracional, de você ter uma geração. Nós temos no Brasil hoje, nós temos no Brasil as avós de rua. Também pare muito cedo o povo na rua, as meninas e tal e tal. Nós temos avós na rua, nós temos gerações. Gente, isso são... Estou isolando esses aspectos mais gritantes para dizer assim, isso não quer dizer que tem mobilidade social no Brasil? Tem. Tem mobilidade social no Brasil? Tem. Mas os dados do IPED, do IPEA, lá da desagregação do IBGE, mostraram quanto menos pobres tem no Brasil, mais negros pobres tem no Brasil. Diminui a pobreza e aumenta o percentual. Quer dizer, então, existe uma desigualdade, tá certo? Existe uma desigualdade. Existe a pobreza, existe a desigualdade. Então, nós temos registros de desigualdade entre nós muito assustadores. É uma questão enigmática. Do ponto de vista da diferença, é uma invocação de qual é o regime subjetivo que torna possível uma certa ordem de convivência democrática. Né? Qual é o registro que torna possível uma convivência democrática? E aí, a questão da diferença é talvez o recurso para a gente administrar, né? Assim, a condição de que eu escolho a opção sexual que me interessa e tenho que ter direito de viver na sociedade, de que eu sou portador do vírus da AIDS, mas eu tenho direito de viver na sociedade, de que eu sou louco, mas eu tenho direito de viver na sociedade, de que eu sou autista, mas eu tenho direito de ter acesso a um ambiente onde todas as crianças se desenvolvem para fazer o meu desenvolvimento em companhia delas, mesmo tendo, apresentando esta ordem de diferença, às vezes tão radical. Né? Então, a diferença, ela também é um recurso, entendeu? Para você operar aí no campo profissional, estou dizendo. Eu acho que ela é nossa grande chance de fazermos a defesa da nossa presença social numa perspectiva que interfere na questão da desigualdade, mas que resgata a questão ética, né, da diferença. Então, eu diria que são duas questões éticas, né, o combate às desigualdades, no sentido de combate às circunstâncias sociais que tornam alguns indivíduos que faz com que alguns indivíduos tenham menos chance do ponto de vista dos vários recursos sociais. Né? Então, temos que trabalhar nisso, mas, digamos, de uma política mais explícita. Mas tem uma outra dimensão, que é política também, que é como faremos isso. Qual é o nosso recurso para hoje operar nas instituições? O que eu tenho para dizer? Eu costumo falar com meus alunos lá assim, olha, o dia que nós psicólogos definimos que nós somos profissionais, que somos profissionais do sujeito e da subjetividade, vai ficar mais fácil, porque sujeito e subjetividade tem em todo lugar. Em qualquer lugar que eu for, eu vou estar atento. O que você faz? Olha, eu estou atento à dimensão da subjetividade, que é uma dimensão invisível, desconsiderada. Então, eu sou o grilo falante da sociedade no que diz respeito a chamar a atenção, que nem tudo é objetivo. Não é o que parece. É a série da TV Futura que a gente fez, né, que passa na TV Futura. Não é o que parece. Não é o que parece. O mundo tal como é percebido na sua dimensão de objetividade, do paradigma da objetividade, não resume as coisas. Infelizmente, o paradigma da objetividade se impôs pela própria lógica estruturante do sistema produtivo, do capitalismo, etc., etc., de tal modo, né? Você tem culturas que não são assim tão objetivistas. Você tem culturas que trafegam num outro registro. Isso é invenção nossa do Ocidente moderno, né? Nós produzimos essa ordem. Por isso que nós, psicólogos, só podemos existir na modernidade do Ocidente. Lugar nenhum. Na China, no inventário psicólogo. Na Índia, no inventário psicólogo. Claro. Claro. O problema, o sujeito, incluíram na Constituição chinesa recentemente, formalmente, a questão dos direitos humanos. Né? Então, mas o Arauto lá, o porta-voz, dizia assim, tudo bem, nós incluímos, o Ocidente está pressionando, nós vamos botar o negócio de direitos humanos na pauta. Mas direitos humanos aqui para nós é, primeiro, um prato de comida, vestimento e roupa, vestimento e casa para todo mundo. Esse é um direito humano coletivo. Os outros direitos humanos individuais ficarão subordinados à consecução. Porque quando o chinês tem que fazer um botão para cada chinês, ele tem que pensar em como é que fabrica 1.300.000 botões para fabricar um botão. Então, é isso, é dessa ordem.
Que é uma perspectiva qualitativa,
Eu acho que nós, talvez assim, não podemos nos sobrecarregar também, né? Que nós temos uma trajetória, eu estou aqui celebrando essa trajetória, mas, digamos assim, ela começou a ser empreendida, está sendo empreendida. Nós produzimos muitos efeitos na inconsciência coletiva, como psicólogos, enquanto grupo profissional. Né? Nós produzimos muitos efeitos sociais na inconsciência coletiva do grupo profissional, ou seja, cada um fez, né, o que achava que devia fazer, da forma que devia fazer. Né? Isso gera uma presença social. Eu costumo dizer, tudo que a sociedade pensa sobre nós, que nós achamos que a sociedade está profundamente enganada, tem como responsável as ações que os psicólogos fizeram, o que eles disseram, como é que eles foram. Né? Então, é preciso perceber que nós, né, no nosso individualismo profissional, no nosso gradiente de liberdade profissional, nós produzimos um efeito social. Agora se trata, talvez, de um esforço, né, de que nós possamos produzir um efeito social mais consertado, né, como um concerto de vozes dentro da nossa heterogeneidade, dentro da nossa diferença, inclusive, dentro da nossa fragmentação teórica, né, dentro do que nós somos. Mas é possível, dentro da diversidade da psicologia, né, que nós possamos estabelecer alguns patamares mínimos que nós possamos assumir como responsavelmente, como coletivo. Mas assim, ó, isso aqui dá para assumir, tá certo? Não vai ser um patamar muito sofisticado por causa disso. Para suportar a tensão da diversidade teórica, da fragmentação, das concepções de homem, das concepções de mundo, das ideologias, isso aí, para suportar, o consenso não pode ser um consenso de programa máximo, é um consenso de programa mínimo. Você tem que combinar. Ser psicólogo é, e tem pelo menos 10 pontos ali que nós combinamos. E ninguém pode fugir do combinado, porque o combinado não é caro. Né? Então, a gente combina que nós vamos... Esta produção, nós estamos em vias de... Nós estamos em processo de... Eu diria, nós estamos há muitos anos luz de efetivar esse processo. Mas, felizmente, hoje, nós estamos conseguindo pensar uma direção para esse processo. Nós temos um certo recurso aqui, instalado hoje, esse congresso, pré-congresso, nós temos um recurso para isso. Então, veja que coisa interessante. Se a gente tem, eu gosto de dizer assim, nós temos um método, né? Nós temos um método de chegar e estamos sempre buscando aperfeiçoar a direção. A direção é isso que nós estamos fazendo aqui. Para onde o conselho deve ir? O que deve ser a profissão? Vamos ouvir os colegas, vamos estabelecer um programa, vamos colocar no papel, vamos contemplar a divergência, a diferença de opinião, vamos fazer o que é mais consensual. Então, nós temos uma certa direção, e talvez eu tenha defendido aqui para vocês, porque é que o tema desse congresso é protagonismo social da psicologia. Protagonista é aquele que tem, né, o lugar à frente da cena. Né? É central, mas mais indica a posição. Né? No caso grego, o teatro se dividia pelas posições. É. Nós estamos, olha, nem no coro nós estamos na plateia. Estivemos na plateia durante muito tempo. Meros espectadores desta confusão. E agora, né, quando a gente convoca para protagonista, isso gerou entendimentos variados, algumas críticas a essa ideia, dizendo assim, a psicologia agora quer se botar no lugar do principal na cena, que quer mandar, dizer como é que vai ser o mundo, será que é isso que é protagonismo? Não. Protagonismo diz assim, saia lá do fundo da plateia, certo? E venha ocupar junto com os outros protagonistas, né, um seu lugar, né, seu lugar nesta cena central, né?
Agora eu acho que a
Basta. Pode falar, depois eu respondo. A gente dialoga. Só o seguinte, vocês dois falam em corporativismo. Eu falei em fortalecimento corporativo. Corporativo, hein? Só porque o ismo quer dizer denuncia uma pejoração. Na verdade, é um desvio, né? Na verdade, fortalecimento corporativo. É só para. Isso, é claro. É um fortalecimento corporativo, mas está correto. Sim. Estou
preocupada com a palavra de vi, mas eu podia também deixar de falar de duas, só para falar com você. Mas que tem duas questões polêmicas que precisam ser separatórias, tem a ver com isso, tem a ver com o fechamento da profissão, que é a questão lá da psicoterapia, no último momento, o senhor do CRP deveria ter psicoterapia sobre psicólogo, né? Como o CRP apoia uma associação que não defenda isso. Polêmica e a questão do funcionamento dos cursos que a OAB e o CRM estão fazendo um trabalho aí com as universidades. E aí também surgiram perguntas se deveriam sair tese nesse congresso, se o CRP deveria, de alguma forma, cuidar mais de novos cursos de psicologia.
Eu acho, nesse sentido, eu vou ser muito modesto no seguinte sentido. Acho que todas as teses, se tiver no alcance do entendimento de vocês, deve sair, entendeu? Você deve fazer tese de tudo que achar que é um pensamento. Fiquem tranquilos, porque ao fazer uma tese, primeiro, vocês estão promovendo uma discussão nesse grupo. Depois, essa discussão, mas vocês estão garantindo que essa discussão seja feita lá em São Paulo. E depois, se em São Paulo se aprovar, estão garantindo que o país vai discutir. Então, façam teses. Não se reprimam. Não reprimam, inclusive, o corporativismo. Está certo? Por quê? Porque, enfim, eu acho que a gente tem que avaliar, a gente tem que ver que repercussão que isso tem. Então, como é que se repercute? Até onde isso vai? É claro, eventualmente vocês podem chegar lá no São Paulo, o pessoal diz, o pessoal do Taubaté está muito corporativista, não vai, isso aqui não vai passar. Né? Mas, de qualquer forma, fica expresso. Eu acho que essa é a oportunidade. Entendeu? Acho que tem que ser assim, nessa linha, não se reprima. Se tem um pensamento sincero, que parece justo, entendeu? Nada do que eu tenha dito aqui deve reprimir o desejo de expressar isso e dizer, vamos mandar e vamos ver. A minha preocupação é de evidenciar certas perspectivas têm certos limites hoje, certo? Limites do ponto de vista da construção política, né? Porque não basta dizer assim, eu quero que seja e eu gostaria. Aí é onipotência. Entendeu? Então, fazer uma política hoje pressupõe que a gente seja capaz de analisar a conjuntura onde essa política vai se desenvolver. O que eu apontei para vocês é de que as perspectivas corporativas estritas estão hoje em baixa, estão com pouca chance de viabilizar. Por quê? Para que elas fossem viáveis, no nosso caso, particularmente como psicólogos, nós precisávamos de ser uma categoria que tivesse hoje, nesse pré-congresso aqui de Taubaté, 1.500 psicólogos dos 2.000 que fazem parte da região. Entendeu? Se a gente estivesse nesse pé, tá certo? Aí, até é possível que os sujeitos ousem mais do ponto de vista corporativista e possa até sustentar. Né? Quem não pode com mandinga não carrega para atuar. Então, se você não entende, se você não tem como bancar, não se ponha no jogo. Né? Isso é um canto de capoeira, quem não pode com mandinga não carrega para atuar. Por quê? Porque se você está com patuá, o outro que é de santo acha que você é um cara que tem poder na macumba e que você vai, pode aprontar com ele. Aí ele apronta preventivamente com você. Você usou um símbolo para o qual você não pode depois responder pelas consequências. Conosco é a mesma coisa. Se você não tem um processo, nosso problema é, ao mesmo tempo, resolver vários problemas concomitantemente. Nós temos que dar conta de ser uma corporação, que nós não somos, nós temos que dar conta de fortalecer a nossa presença social, que é fraca, nós temos que dar conta de... E um é causa do outro. Por que eu não tenho emprego? Porque minha presença social é fraca. Por que minha presença social é fraca? Porque eu não sou uma corporação. Então, nosso problema é aquele dilema paradoxal que está na Bíblia. A quem tudo tem, tudo será dado. A quem nada tem, tudo será tirado. Quer dizer, é um pouco assim, quanto mais ferrado, tá certo? Quanto mais poderoso. Então, nós temos que desenvolver uma estratégia que nos leve até um certo objetivo, conjugando vários aspectos. Ao mesmo tempo, é preciso legitimar nossa posição na sociedade. Para isso, o nosso discurso tem que ser ético. Ao mesmo tempo, é preciso conseguir que os colegas reconheçam a necessidade de um mínimo de uniformidade nos procedimentos profissionais. Ao mesmo tempo, é preciso que os colegas sintam que, é como vocês, como nós que estamos aqui, que a vida profissional é algo que precisa ser cuidado. Ao mesmo tempo, nós temos que, ao mesmo tempo, fazer várias coisas. Né? Então, é o Barão de Munchausen. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer várias coisas. O que eu tentei apontar para vocês, dentro dessa história, uma caminhada está se fazendo em processos de institucionalização dos recursos que transformam a trajetória, estão sendo estabelecidas. Eu estou querendo dizer assim, quem estabeleceu a trajetória da psicologia brasileira, além do grupo dos pais fundadores lá? Quem estabeleceu foi o mercado da educação, foi a ditadura militar, foi a onda de exportação de correntes teóricas. Todo mundo, agora somos todos pro behaviorismo americano no início dos anos 60, aquela, né? Agora somos todos da psicanálise lacaniana, quer dizer assim, influências que vêm e nós assistimos o campo ser atravessado sobre isso e não emitimos opinião, não dizemos o que achamos, por quê? Porque é escolha individual, tratamos como são questões individuais. Escolhas individuais. E é preciso adquirir esse senso de coletividade. Então, nós temos um desafio que é, ao mesmo tempo, construir a corporação, e nós estamos fazendo uma opção de construir a corporação com uma perspectiva corporativa que não é corporativista. Que não diz assim, só porque eu preciso de emprego, tem que ter menos gente no mercado. Mas que diga assim, se o Estado brasileiro fizer a política pública, que venham todos os psicólogos, que tem lugar para todo mundo. Né? Essa é uma perspectiva diferente. Você citou, nós temos um problema que essa profissão tem 40 anos, foi inventada. Eu insisto para você nessa expressão que eu usei na tese, porque ela traduz, ela foi inventada, entendeu? Ela não está lastreada numa tradição, nenhuma tradição. A tradição, nós estamos inventando, lá daqui 200 anos, alguém vai dizer, os psicólogos, em 1962, eles faziam assim, pensavam assim. Nós somos a tradição dessa profissão. Nós estamos construindo esta profissão através do desenvolvimento da nossa atividade profissional, é que nós construímos essa profissão. Às vezes a gente não percebe isso, que nós construímos a profissão na medida em que nós desempenhamos bem e desempenhamos mal. Quando eu disse para vocês, valorizei aqui as invenções, né? As várias tecnologias, o como nós temos sido assim, criativos. Gente, não existia psicologia hospitalar no Brasil. O resto do mundo tinha um tipo de psicologia hospitalar, o biofeedback lá nos Estados Unidos, uma coisa bem marcada por uma perspectiva neurofisiológica. Blá, blá, blá. Nós pegamos o negócio da psicanálise, que aqui virou uma peste e contaminou todo mundo na época. a coisa da psicossomática, pegamos isso, fomos para o contexto concreto dos hospitais brasileiros, está lá a doutora Belkis, que é uma pioneira porreta, que ajudou muito nessa obra, e fizemos aí uma psicologia hospitalar hoje reconhecida, com uma competência, com desenvolvemos tecnologia de intervenção. Você acha que é a universidade que ensinou isso? A universidade foi lá no mercado aprender como é que o mercado fez para retroalimentar. No campo da psicologia esportiva, desde o fadado teste psicológico que diz que Garrincha é oligofrênico e que talvez... Hein? O Garrincha era oligofrênico, que não tinha muito jeito, não, né? Que ele, enfim, que ele era problema. Era mesmo, mas outra coisa, né? Outra coisa que é o cracão que era, né? Mas que o Garrincha era oligofrênico. Desde aquela entrada. Desde aquela entrada equivocada lá de uma concepção de seleção de gente ao que nós temos hoje como psicologia esportiva no nosso país, começamos a ter credibilidade. Respeito, né? Respeito num lugar onde business é o que manda, grana, dinheiro, e as pessoas dizem, põe o psicólogo, põe que ajuda a funcionar, né? Quer dizer, assim, num lugar onde tem muita grana investida, o psicólogo é chamado como alguém que ajuda a transformar a qualidade das coisas. Então, isso são reconhecimentos, né, que nós estamos produzindo, nós estamos inventando essa profissão. Cada psicólogo que ajuda a fazer isso com sua prática, tá certo? Ajuda todo o grupo profissional, né? Cada psicólogo que leva a moça para a cachoeira, tira a roupa e diz que teve até sexo, como disse lá o cara, eu acho que teve até sexo, né? Então, cada psicólogo que faz isso dá um estrago, faz um estrago, um arrombo na nossa presença social, detona, né? Então, acho que é isso que nós precisamos adquirir essa consciência. Então, nós precisamos de resistir a esta... A esse individualismo profissional como forma principal de relação. Porque ele não. Nosso desafio é virar uma corporação. Nós somos assim aqui, com essa organização que temos, com esse modo de funcionar, com vocês que estão aqui, com os outros que estão reunidos no Brasil, nós somos as sementes de uma corporação forte, de uma corporação que se respeita, de uma corporação organizada. Nós somos as sementes. Olha, gente, melhorou muito. Sabe quantas pessoas tinham no Congresso de Ciência e Profissão que foi realizado? Tinha quase 11 mil pessoas. Vocês sabem, na mostra Psicologia, Compromisso Social, tinha lá 4 mil trabalhos em que psicólogos participavam. Foi aí que a gente evidenciou que esse caminho do protagonismo já estava aberto. Porque a gente disse assim, todo psicólogo que faz um trabalho social relevante, venha para cá mostrar o seu trabalho. Se inscreveram 4 mil colegas. Né? Com 1.800 trabalhos, enfim, alguns tinham 2, 3 psicólogos. Mas é isso, então, quer dizer, nós estamos, de certa forma, demonstrando que nós já somos capazes de construir essa psicologia brasileira mais associada às necessidades da população brasileira. Tudo bem, gente, Piaget é muito importante, mas não dá para ir lá para o acampamento dos Sem Terras, onde hoje existem vários psicólogos trabalhando como psicólogos que prestam serviços, assessoria a Sem Terra acampados, né? Tem teses de doutorado, de mestrado, conhecimento acerca da realidade da subjetivação. Não dá para levar a tabela de Gesell e querer botar aqueles meninos para ver se eles estão na tabela ou fora da tabela. Entendeu? Não dá, é outra coisa, né? Não dá para levar lá para os índios guaranis que estavam suicidando então, no sul do país, né? E compreender aquilo, levando o Piaget para ver qual a etapa da cognição. Isso não significa borrar e jogar fora e apagar todo o conhecimento universal. Mas todo conhecimento universal derivou de um particular. Certo? Se a tabela do Gesell, se o Piaget com as suas concepções, hoje se coloca para o mundo, foi o que Piaget estava procurando, investigando os alunos e as problemáticas que ele experimentou na sua cultura num dado momento. Né? A sua inspiração é a sua vida. E por que isso foi relevante para ele, passou a ser relevante para o mundo? Nesse sentido, fazer uma psicologia brasileira, né? Porque tem psicologia inglesa, não pode ter uma brasileira, tem psicologia francesa, não pode ter uma brasileira. Fazer uma psicologia brasileira só é possível na medida em que a gente lide com os problemas que são próprios da nossa gente e que derivam do que nós somos do ponto de vista de ordenamento subjetivo, que, sinceramente, eu estou aprendendo ainda. fui morar lá numa comunidade de 1000 pessoas, num quilombo, lá no fundo da ilha de Itaparica, e estou lá tentando entender como é que, o que é o povo, o tal do povo, que não é só errado, que não é só estupidez, que não é só ignorância, falta de educação, mas é um povo inteirinho, viu, gente? Inteirinho, um povo completo, num certo sentido, que sobrevive, que constrói, que ama, enfim. E nós, como classe social, estamos distante desse grupo, né? Então, se a gente quiser prestar serviço a gente, primeira coisa que nós temos que fazer, temos que prestar muita atenção, ser muito humilde, né? Que nós vamos acabar. Aprendemos na psicologia hospitalar, né? Aprendemos na luta antimanicomial, o que fazer com os psicóticos, e vão aprender também na FEBEM, vão aprender em todo lado, nas medidas socioeducativas, vão aprender qual é a contribuição possível dos psicólogos para que a sociedade brasileira seja uma sociedade mais agradável para todos, que todos possamos viver mais felizes. Estou aqui, tenho uma filha no dia de pai, o dia de pai é hoje, né? Meu dia de nada com a filha, então ela está lá me esperando em Salvador. Gostaria muito de ficar com vocês, participar das discussões à tarde, mas tenho que ir lá. Né? Não basta ser pai, tem que participar. Né? Não basta ser gelol, tem que ser remédio. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser psicologia, tem que ter compromisso social. Então, acho que é. Foi um prazer, viu? Muito obrigado pela acolhida carinhosa e amiga de vocês. Espero que encontremos em outras circunstâncias, fazendo essas coisas interessantes aí pelo país.